Esta semana vou falar de muita coisa mesmo. Succession, Barry, Ted Lasso e Rabo de Peixe. Ah, e ao final de temporada. Olá! Ora viva, sejam bem-vindos ao... já perdi a conta, é aqui o 21º, 22º episódio de Filmes. Hoje é dia 6 de junho de 2023. Então, este episódio demorou um pouco mais a sair, não é? Na semana passada não tivemos episódio, porque não consegui. E quando consegui já era tarde demais, então preferi deixar o episódio para a próxima semana, que é esta semana. Por isso, aqui estamos, 22º episódio, e na verdade este vai ser o final de temporada. Vou fazer uma pequena pausa, os próximos meses vão ser um bocadinho mais complicados, não vou ter tempo de gravar o podcast. Para não ser irregular, prefiro acabar aqui a temporada, 22 episódios, de janeiro a junho, foi uma boa run, não é? No fundo é o número de episódios de uma temporada antiga, daquelas tipo CSI, tipo Dr. House. E é uma boa maneira de acabar esta primeira temporada do Filmes. Esta semana não vou ter filmes, mas vou ter séries, vou ter muitas séries. Acabaram muitas séries, por isso vou falar de algumas. Vou começar talvez pelo Succession, não é? Que acabou na semana passada, depois de 4 temporadas e de 39 episódios. Faltou um para os 40. Podiam fazer mais um, não é? Assim, em jeito de epílogo, só para tornar a coisa assim mais redonda. Ou uma prequela. Se calhar seria melhor se fosse uma prequela, para deixar o final como está, que está muito bem. Não mexia mais no final e se calhar fazia um episódio só para fazer os 40 com, sei lá, com o Logan Roy novo, não é? Podia ser interessante. Ou a infância do Logan Roy, um episódio, assim, jeitozinho. Mas pronto, então, Succession, o que é que eu posso dizer sobre o Succession? De um modo geral, e sem ser geral, não é? Porque na prática e efetivamente, eu só tenho coisas boas a dizer do Succession. É uma série incrível, que começou muito bem e acabou ainda melhor. O final conseguiu condensar e concluir na perfeição tudo aquilo que nos quiseram dizer ao longo destes 4 anos, a forma como nos mete naquele mundo. Como nos mete naquele universo de poder incompetente, cheio de pessoas mesquinhas e que se movem apenas por interesses e que na maior parte das vezes nem sabem o que é não fazer e que só têm sucesso porque estão inseridos numa máquina muito bem oleada. A forma como nos consegue transmitir isso de uma forma tão, tão real e tão palpável é muito rara. É de facto muito raro, é uma série que está muito bem escrita, os diálogos são incríveis, tanto naquilo que nos dizem efetivamente, como na forma como conseguem comunicar nas entrelinhas, não é? Na forma como dizem sem dizer, e obviamente não são apenas os diálogos que estão bem escritos, os atores também estão muito bem, sabem o que estão a fazer e fazem-no muito bem, a forma como se entregaram às personagens e àquele texto, que não é um texto nada fácil, tem frequentemente várias camadas de diálogo a acontecer quase simultaneamente. E isso tudo resulta muito bem. E lá está, depois, claro, temos aquela câmara que é quase documental, quase como se nos estivesse a mostrar aquilo em tempo real e que contribui muito para tornar a coisa bastante característica, bastante carismática, bastante marcante. Assim, de repente, não me lembro de nenhuma série com uma linguagem parecida ao Succession, com uma estética daquelas, e isso é muito bom. No entanto, e apesar de considerar a série praticamente perfeita naquilo que faz, se me perguntarem, vais ter saudades do Succession? A resposta é não. Não vou ter saudades do Succession, porque não é um mundo que eu gosto particularmente de visitar. Não é um mundo agradável, não são personagens agradáveis, ninguém aqui é agradável, são todos mesquinhos e más pessoas. E não é no sentido de serem vilões, porque os vilões podem ser divertidos, mesmo quando são muito maus, podem ser divertidos, ou sobretudo quando são muito maus. Agora, estas personagens são só pessoas mesquinhas, são só más pessoas desagradáveis a fazerem coisas mesquinhas, a abusarem do privilégio. Não há nada que me interesse particularmente naquele mundo. São pessoas das quais eu, na vida real, só quero distância. E o facto de estar tudo tão bem escrito e de ser tudo tão realista e de conseguirem ir tão bem ao íntimo daquelas personagens faz com que eu só queira a distância desta gente. E não sei se isso é bom ou mau. Sei que é uma sensação que não costumo ter com séries que eu considero boas, porque, por exemplo, o universo do Game of Thrones era muito mais violento e tinha malta muito pior, muito, muito mais sanguinária, mas havia lá alguma esperança. O Breaking Bad, a mesma coisa. O Better Call Saul, Os Sopranos. Agora, o Succession é uma série que me deixa deprimido, que me faz perder a fé na humanidade, mete-me em contacto com um lado da sociedade que eu, epá, não, não quero ter nada a ver com isto, não quero conhecer esta gente. Ok, metam-se lá na vossa vida, mas afastem-se. Não me interessa. Se isso é bom ou mau, é pá, não sei. Mas sei que é uma reação. E é uma reação genuína, e no fundo é isso que a arte é suposto fazer, não é? É isso que a boa arte é suposto fazer. Por isso, e em resumo, Succession é uma série muito boa. Aquilo que faz, faz muito bem. Vai para o corredor de honra da HBO, sem qualquer dúvida. Mas da minha parte, só quero distância desta gente. Foi uma boa viagem, mas adeus. Não sei se me fiz entender, não é? É uma série que me deixa com alguns conflitos. Mais coisas. Barry. O Barry também acabou. Também ao final de 4 temporadas. E que bela série que foi, Barry. Sabem, eu também tenho algumas dificuldades em recomendar o Barry, porque sinto que nada do que possa dizer consegue fazer justiça ao que é efetivamente a experiência de ver esta série. Não consigo. Consigo dizer a premissa, ou seja, consigo dizer que é sobre um assassino que tem problemas de saúde mental e que descobre uma paixão inesperada, pelo teatro e pela representação durante um serviço que fez. Mas a forma fluida e insólita como mistura o drama, mistura o humor e alguns momentos assim mais surreais, mais experimentais, é uma coisa também bastante única e que lá está, só vendo. Se há pouco dizia que não havia mais nenhuma série como a Succession, na verdade, aquilo que o Barry faz, também não me lembro de ver muitas séries a fazer. E ok, este género tem um nome, é uma dramedy, é uma mistura entre drama e comédia, mas esta particularmente é muito especial. É uma série que tem muita piada, que tem mesmo muita piada. Dou constantemente por mim a dar gargalhadas bastante sonoras, assim inesperadamente. E o mais curioso é que na cena seguinte a coisa pode mudar completamente de tom e de intensidade. É tudo muito fluido, é tudo muito natural. Esta transição faz todo o sentido naquele universo e tem personagens muito boas. O Barry é uma personagem muito boa. O Noah Wank é excelente, é uma personagem incrível. O Gene Cousineau, idem aspas, que é uma grande prestação do Henry Winkler, o mítico Fonzie do Happy Days. E lá está, este final fechou a coisa muito bem, sobretudo na forma como aborda a redenção. Há um momento em que temos um salto temporal muito grande, em que a coisa parece ir por um caminho de redenção, mas pronto, não vou entrar aqui em spoilers. Mas acho que está muito bem concluído. Não é necessariamente satisfatório, mas é inevitável e consegue transmitir essa inevitabilidade muito bem. E tem uma mensagem muito forte no final. Os últimos 3 minutos são no fundo, a cereja no topo daquele bolo. É um epílogo perfeito. Desta sim vou ter saudades, por isso, se ainda não viram Barry, vejam, está toda na HBO Max, por enquanto, pelo menos. São episódios pequenos, muito divertidos, muito bem escritos, muito bem realizados. Alguns episódios foram realizados pelo próprio Bill Hader, o ator que faz Barry. Aliás, acho que mais de metade dos episódios foram realizados pelo Bill Hader e são alguns bastante criativos. E é uma grande série. Que é recomendadíssima, sem dúvida. Mais coisinhas para este final de temporada. Outra série que também acabou, ou pelo menos é o que dizem, foi o Ted Lasso. Na semana passada acabou a terceira e última temporada, e a minha opinião é essencialmente a mesma que tive há umas semanas, quando falei dos primeiros episódios. Não é uma temporada tão sólida como a primeira. A primeira era praticamente perfeita. É, no entanto, mais interessante do que a segunda. Embora não esteja tão bem construída, a temporada é mais caótica, começa muitas coisas, deixa outras tantas a meio, acaba outras de forma inesperada. Há aquela questão do Zava lá pelo meio que, pronto, foi o que foi. Depois também parece que não sabem muito bem o que fazer com a personagem do Nathan, a forma como se redime não está especialmente bem construída. Até porque estamos a falar de uma personagem que era um treinador aclamado, não é? Que deixou um clube em alta e que depois, inexplicavelmente, acabou como começou há 3 temporadas, como se ninguém se lembrasse do que tinha feito. É uma coisa que não faz muito sentido, na verdade. Mas pronto, também há muitas outras coisas que não fazem muito sentido. Mas mesmo assim, não sou capaz de ficar chateado com esta série. Por muito que seja óbvia. Na forma como tenta dar lições de moral, por exemplo, na forma como é extraordinariamente lamechas em alguns momentos, a verdade é que as personagens são tão fofas e têm uma química tão boa e é tudo tão boa onda que por mim podia continuar para sempre, que eu estaria lá sempre a ver, de coração cheio e a divertir-me com aquela malta. Era uma série que me animava sempre, ficava sempre muito feliz no final de cada episódio, mesmo que lhe reconheça algumas falhas. No fundo, gostar é isso, não é? Não é gostar de alguém perfeito, é gostar de alguém mesmo sabendo que não é perfeito. Desculpem-me a piruceira, acho que me deixei influenciar pelo Ted Lasso, mas é isso que o Ted Lasso é. É este efeito que o Ted Lasso tem em mim. É um pequeno gato bebé, como disse aqui há umas semanas, e eu não consigo estar chateado com um gato bebé, não é? É completamente impossível. Tenho pena que acabe, mas no fundo também fico feliz que acabe, porque pelo menos sei que pior do que está não fica, não é? A verdade é que eu não sei até que ponto eu continuaria a ter esta opinião daqui a 2 ou 3 temporadas, não é? Por isso, pronto, foi bom. Ted Lasso foi bom enquanto durou. E ainda bem que apareceu. E por último, como não podia deixar de ser, bora lá falar de Rabo de Peixe, não é? Então, Rabo de Peixe, a segunda série da Netflix, a segunda série portuguesa da Netflix. E o que é que eu posso dizer de Rabo de Peixe que não tenha sido já dito por aí? Posso dizer que gostei. E gostei porque pela primeira vez senti que acertámos finalmente na fórmula dos produtos comerciais com potencial de exportação. É uma série que é muito bem filmada, tecnicamente está num campeonato completamente diferente do que se costuma fazer por cá. Não há um filme português que consiga o que esta série consegue, que consiga ter este grau de perfeição técnica. O som está no ponto, a fotografia é incrível, os efeitos visuais estão muito bons, está tudo praticamente perfeito. E para além disso, consegue promover muito bem o nosso país de forma bastante cool e bastante despretensiosa. Não está aqui para ensinar a história de Portugal, não está aqui para falar dos oceanos, para falar do mar, para falar da PIDE, não está aqui para ensinar nada a ninguém, a não ser como passar um bom bocado à frente de um ecrã. E mesmo com as ambições de internacionalização que tem, é falada em português, está cheia de expressões idiomáticas, está-se nas tintas se a malta na Croácia ou na Eslovénia percebe tudo. E isso é muito cool, isso é uma abordagem muito porreira e sente-se que, apesar de ser uma série nossa, com coisas que só os portugueses é que vão perceber, isso não lhe tira o potencial de ser vista lá fora. Porque... lá está, ok, é uma linguagem técnica totalmente americana, totalmente de filme de ação. Há muito pouco de português ou de original na forma como é filmada, mas isso está tudo bem, ok. Este tipo de produtos também fazem falta. Há anos que os franceses fazem isto. Os espanhóis também já o fizeram com A Casa de Papel, com excelentes resultados e com outros filmes e com outras séries. O que interessa, no fundo, é que a história seja interessante, que esteja relativamente bem construída, que tenha boas personagens, e isso eu acho que conseguiram. A série tem um ritmo muito bom, inspirado claramente no Guy Ritchie, aqui não há grandes dúvidas, tem boas personagens, os três protagonistas são bastante carismáticos, e a personagem do Alban Jerónimo é absolutamente incrível, rouba todas as cenas em que aparece. É um daqueles vilões que dá mesmo gosto de ver, que mete tanta graça como mete medo, e isso é muito porreiro quando isso acontece. E sim, é uma série que tem alguns problemas, a história tem algumas incoerências, ou pelo menos tem alguns momentos menos bem conseguidos, toda aquela questão do tráfico, acho que não está muito bem construída. De repente temos uma montagem em que tudo parece estar a correr bem, e vai-se a ver e não deu em nada, e afinal aquilo não serviu para nada. Depois a personagem da inspetora também deixa-me algumas dúvidas. Aliás, todo aquele arco que envolve a polícia parece um pouco apressado ou desaproveitado. Parece que não vai a lado nenhum e que não chega a lado nenhum. Pronto, há ali algumas falhas, há ali alguns cortes que provavelmente tiveram de ser feitos e que faziam falta. Mas feitas as contas, no final gostei e gostei bastante. É uma série bastante fácil de ver e que é facilmente melhor do que 80% do catálogo da Netflix, mesmo com os problemas que tem. E lá está, em relação àquela questão do sotaque ou da ausência de sotaque, epá, eu percebo, não é? Mas é uma opção e tinha de ser. Antes isso do que ter lisboetas a fazer o sotaque dos Açores, isso não, claramente não seria melhor. Como diz a personagem do Salvador Martinha lá a meio, não há nada pior do que ver a malta do continente a fazer o sotaque dos Açores. Por isso, da minha parte, está recomendadíssimo. Rabo de Peixe, bora lá, que venham mais destas. Daqui a 2 anos que venha outra, que cá estarei para ver. E pronto, acho que é isto, que vou ficar por aqui. Não tenho mais nada a dizer e acho que já disse muito, não é? Já falei de muita coisa hoje. Espero que tenha dito alguma coisa de jeito, pelo menos. Desta vez, não me despeço até para a semana, despeço-me até daqui a uns tempos. Quando passar assim um bocado mais esta fase mais complicada, eu volto. É o problema de fazer um podcast a solo. Se isto fosse uma equipa, eu podia faltar à vontade, que havia quem me substituísse, não é? Sendo eu, epá, é assim. pronto, foi um gosto fazer estes 22 episódios e até daqui a uns tempos eu volto, ainda este ano. Por isso, fiquem bem e vemo-nos por aí.